Memória Reconciliadora Concórdia Humana foi tema da primeira Conferência Internacional sobre Descendência Escrava, que aconteceu em Luanda nos dias 1 a 3 de abril, numa iniciativa das fundações Fundanga e Eduardo dos Santos, com o objetivo de trazer novas leituras históricas, linguísticas e antropológicas sobre a problemática escrava. Miguel Luís Pascoal, angolano, nascido em Malanje, 1927, foi escravo, deportado em 1939 para a China, onde era visto como um chimpanzé, um macaco, no parque de diversões. Como escravo, passou também pelos Estados Unidos, Canadá e Colômbia. Num olhar triste para o passado, diz que sofreu muito.
Eu levo 8 meses sair na Angola para a China. E daí eu fico na China como chimpanzé, macaco no parque, onde que peguei macaco ensinar, né? O professor meu foi o chimpanzé, Mr. James. Eu fico lá 1 ano, aquele Portugal que fala um bocado de português, era chinês, não sei, me vendo na América. Eu vou para Chicago, eu vivo lá no Chicago. Mas lá no Chicago o castigo era muito, eu era pequenino, miúdo. Minhas irmãs, meus irmãos sofreram bem. Não conheço ninguém lá, encontrei os meus colegas escaravos lá. Celebre-se, né? Celebre, escaravo mesmo. Celebre-se. Muito deles, mulher e homem. Ok, eu meto lá no meio deles também a fazer o mesmo trabalho como eles, né? Eles, o estado de lá não queria um escravo usar cabelo, não. Tem que cortar, rapar cabelo para quando leva aquela peça doer, não? Doer. Pedro, ferro, leva na cabeça, correntado. Ora, aí tem uma turó, porque não sabe onde vai, não sabe onde eu saio. Fica lá 2 anos, sempre castigo, sempre. Mas que remédio agora, não tem parente lá. Eu já começo a esquecer Angola. Portugal, pouco. Já fala com ninguém lá, não tem, só fala o dialeto de lá. Eu sei falar escravo, língua do escravo, eu falo. Não é inglês. Mais tarde ninguém vai na escola porque é pouco. Assim começou a crescer por causa de eu fui no Chicago, vendo Canadá. Eu não sei, eu cheirava escravo, não sei. Chega no Canadá, não aprende mais. É escravo. Slave, slave, que bate. Me aprendeu. Então na volta no Chicago. Porque Chicago é centro of.
Miguel Luís Pascoal, angolano, antigo escravo e o seu testemunho. E Estevão Filemón, diretor da Faculdade de Estudos da Cultura do Instituto Superior de Artes e Cultura de Moçambique, diz que não nos devemos envergonhar da nossa descendência escrava, mas sim assumirmos a nossa condição.
É uma conferência sobre a descendência escrava, um título que pode afastar e afastou muitos disso, porque ninguém quer ficar conotado a uma coisa, né? A gente não quer ser. Mas o valor está aí e a gente descobrir-se como escravos ou como gente que contribuiu para a cultura mundial, porque temos exemplos da Venezuela, do Peru, das Américas todas, dos próprios Estados Unidos, que falam de testemunhos de escravos africanos que, tendo chegado lá, e o trabalho que fizeram lá, não só o trabalho manual, como também esse trabalho da libertação da consciência, e que hoje estamos a saber qual foi esse o contributo com a samba, com a rumba, com o tango, etc. Tudo isso, coisas que saíram aqui num contexto de opressão e que foram enriquecer outros países. Bom, a África devia estar orgulhosa disso, né? Mas ainda temos pequenas divisões nesse sentido, mas o problema todo é conhecer, saber que isso aconteceu e como depois, na nossa realidade hoje, tentarmos adaptar isso para evitar que voltemos a ser subjugados pelas mesmas escravidões, né? Que mudam de forma, mas sabendo o que nos aconteceu no passado, a gente está melhor armada para poder evitar e não ficar só no lamento, no chorar, no lamento de que nos fizeram mal e tudo, mas sobretudo o que foi apontado como mais importante é descobrir caminhos, depois disso ter acontecido, como é que nós hoje vemos o nosso futuro, né? Sem rejeitar essa parte de nós, sem termos vergonha dessa parte de nós. Aliás, foi dito que ser descendente de escravo não é vergonha, é preciso assumir isso, mas partir para outra, né? Não é só ficarmos aí a lamentar que as coisas não correram bem para nós, né?
A escravatura arrancou do continente milhares de africanos para as Américas, nos Estados Unidos. Basta olhar para os lados e reconhecermos que muitos são descendentes dos reinos de África. Entretanto, os afros, ou descendentes de escravos, pouco ou nada sabem hoje do seu passado histórico. A antropóloga Sheila Kongo Walker diz que o desconhecimento tem muito a ver com a falta de bibliografia, e não só sobre descendência escrava. Nos Estados Unidos, por vezes, o passado histórico sente-se que está quase enterrado.
Bom, conhecem a música, talvez, conhecem algumas estrelas, as mulheres querem ser Beyoncé, mas é muito superficial. Então, as realidades mesmo, não. Mas como vão conhecer? Aqui em Angola, seria muito difícil conhecer as nossas realidades. Tem poucos livros sobre nós. Em português tem livros sobre nós? Acho que não tem muitos, não. Então é difícil. Mas tem mais interesse o fato que nós estamos convidados aqui. Estamos aqui para transmitir as nossas realidades. E eu adoro falar da diáspora africana. Adoro fazer as pesquisas, mas também adoro compartilhar o que eu aprendo com outra gente da diáspora e com africanos. E qual é a reação? Orgulho em geral. Primeiro, surpresa da parte dos africanos de saber, por exemplo, que nas Américas tem rainhas e reis do Congo. No Brasil, no Panamá, tem vestígios nos Estados Unidos, no Caribe. Então, para os africanos, é interessante saber que tem uma projeção das culturas daqui, lá do outro lado do mar.
A antropóloga norte-americana, afrodescendente, diz que tem contribuído no ensino e aprendizagem sobre a história dos antigos reinos de África, de Angola ao reino do Congo, aos escravos, nas universidades onde leciona.
Bom, Angola é muito presente nas Américas. Angola é presente no Brasil, sobretudo ao nível da religiosidade de matriz africana. Tem, por exemplo, na Bahia, tem o Candomblé de Queto. Queto fica no Benin, então é o fenômeno Yorubá, mas também tem o Candomblé de Angola. No estado de Maranhão, entre as nações da religião de origem africana, tem a nação Cambinda. Nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem Congadas. Então, se chama Congada, tem a ver com Congo, não? E não é Bakongo, é toda a região do Rio Congo. Então, não estou fazendo tribalismo estreito, não. E às vezes a palavra Congo se aplica a todos os africanos. Mas então, o fato de saber que tem a realeza conga nas Américas é uma surpresa e é muito bom. Eu acho interessante comparar os vários fenômenos de origem angolana. Por exemplo, em Panamá, onde tem a realeza conga, tem lugares, tem rios que se chamam Rio Congo, tem pelo menos 4. Tem um elemento interessante. Eu li que a fronteira oriental do Reino do Congo era o Rio Congo. É interessante que no Panamá, a maioria dos Congos estão a oeste do Rio Congo. Então, Congo nos dois lugares marca a fronteira oriental dos Congos, do Panamá, como do Reino do Congo, aqui na África. Nos Estados Unidos, tem no estado de Delaware, de onde vêm os meus ancestrais, que se chamam Congo. Eles têm uma história deles que aconteceu num lugar que se chama Angola, no estado de Delaware, no norte dos Estados Unidos, na Bolívia. Eu tenho um grande amigo afro-boliviano, e como se chama? Juan Angola Maconde. Então, Angola está muito presente nas nossas realidades, para nós que conhecemos o hemisfério, né?
Sheila Congo Walken acha que ainda há um estudo negativo sobre África, há muita ignorância. Ainda nos Estados Unidos da América, o sistema educativo é péssimo em relação à história de África, apesar de um ligeiro interesse por parte de alguns acadêmicos afrodescendentes.
Bom, temos muita ignorância, não? Uma ignorância... Uma ignorância que é fruto das médias que nunca mostram uma cara boa da África, e também dos sistemas todos educativos que não ensinam nada positivo sobre a África. Então, se as pessoas querem conhecer a África, tem que fazer o esforço para conhecer. Mas, então, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas não conhecem nada. Entre nós, afrodescendentes, tem gente que tem uma ideia muito romântica do que é a África. E tem pouca gente que tem uma ideia realista do que é a África. As pessoas que têm uma ideia realista, em geral, gostam. Não? Gostam de ver, gostam de participar. Infelizmente, é uma minoria. Mas o bom é que o interesse está crescendo. E... uma razão do crescimento de interesse é que nós, acadêmicos, fizemos um esforço para exigir que as universidades, sobretudo as boas, tenham departamentos de estudos da África, estudos da diáspora africana. Então, temos mais possibilidade. Também estamos fazendo mais pesquisas, tem mais livros, tem mais documentais, mas ainda é insuficiente. Temos que fazer mais. Então, eu, como pesquisadora, eu adoro encontrar mais informação, mais informação, mais verdade sobre a diáspora africana e as contribuições dos africanos à criação de todas as Américas, do Chile até Canadá. Porque todos os países têm afrodescendentes, todos os países têm fenômenos de origem africana. E os afrodescendentes, mais e mais, estão exigindo conhecer a nossa realidade e os vínculos com o nosso patrimônio africano.
E nos Estados Unidos da América, o presidente é afrodescendente, de pai natural do Quênia, África. Por isso, os americanos esperavam que Barack Obama fizesse mais sobre os descendentes do continente berço.
Ele era a realização de um sonho. Ninguém esperava, entre nós, ninguém acreditava que fosse possível que tenhamos um presente africano de verdade, dos Estados Unidos. Muitos de nós estamos um pouco... Bom, não pensamos que ele tem feito bastante para nós nem para a África. Durante o primeiro mandato, compreendíamos que ele tinha que tomar muito cuidado, não devia dar a impressão de favorecer o nosso povo. Mas agora, que é o segundo mandato, é o último mandato. Então, esperamos que ele faça algo para que o nosso orgulho não se limite ao orgulho um pouco vazio. Então, esperamos que ele faça algo para melhorar realmente, concretamente, a situação dos afrodescendentes e dos africanos.
Sheila Kongo Walker, antropóloga dos Estados Unidos da América. E do Brasil, o jornalista António Lúcio, da revista Brasil Angola, louva a iniciativa da primeira Conferência Internacional sobre Descendência Escrava.
Eu achei que foi muito importante e não poderia ter sido escolhido o melhor país na África que Angola, porque Angola tem toda uma tradição voltada para o Brasil e nós tivemos brasileiros importantes que atuaram aqui desde antes da independência de Angola. Em termos de ativismo, nós temos várias entidades no Brasil que tratam desse assunto. E a inserção na sociedade brasileira, ela é gradativa. À medida em que nós, como afrodescendentes, passamos a estudar um pouco mais, passamos a nos posicionar como pequenos empreendedores e somos um ponto importante, principalmente no relacionamento comercial Brasil-Angola. Abdias Dias foi um grande ativista, batalhador, incentivador de vários movimentos sociais e que teve uma atuação marcante. Foi exilado na época do regime militar e atuou bravamente para que a descendência africana fosse efetivamente implantada no Brasil.
António Lúcio, jornalista brasileiro, e a primeira Conferência Internacional sobre Descendência Escrava. E para Cornélio Calei, secretário de Estado da Cultura angolana, precisamos conhecer muito mais o movimento do tráfico de escravos.
Falta muito para conhecermos o próprio movimento do tráfico de escravos. E falta muito mais ainda para conhecermos as interações, articulações e as próprias vivências dos escravos. Assim como ainda falta bastante para conhecermos a forma como sobreviveu o simbólico cultural do escravo durante séculos.
A identidade angolana tem uma dívida para os afrodescendentes. Deste modo, é sugerido pelo secretário de Estado da Cultura que o debate sobre descendência escrava seja muito mais alargado.
Para nós angolanos, em particular, a nossa identidade nacional tem uma porção muito grande e tem uma dívida para com os afrodescendentes. Seria feliz, repito, que esta primeira Conferência Internacional sobre a Descendência Escrava fosse mais abrangente, envolvendo universidades, acadêmicos, estudantes, empresários e a sociedade em geral, visto que, como a transferi, tudo começou com conferências. E estas conferências tiveram os seus mentores na América Central, antes de se disseminarem para a África e para o mundo.
Cornélio Calei, secretário de Estado da Cultura de Angola, no encerramento da primeira Conferência Internacional sobre Descendência Escrava, que decorreu na capital angolana nos dias 1 a 3 de abril de 2013. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.